Ricardo, eu vou explicar para os ouvintes, não para você, porque para você não explicar nada.
Não me interessa a sua explicação.
Pense em bio, meu amigo. Ouça.
Não tem nada a explicar para mim.
Você fica nada. Agora, é a minha vez de falar, eu ouvi as suas besteiras, agora você vai ouvir as minhas, tá? O ICMBio.
Ouço se eu quiser.
É um órgão público. É um órgão público de funcionários de carreira. O senhor não tem noção do que está falando. Para entrar no ICMBio, tem que ter concurso público. Concurso público. Órgãos de carreira. Tem que ser analista ambiental.
Que companheirado, caramba.
E mais, certamente você não sabe, porque você não se informa. O ICMBio é um órgão que a direção dele foi definida por comitê de busca. Eu fui presidente do ICMBio interino até que o comitê de busca fizesse um processo aberto de consulta e de recebimento de proposições. Foi criada uma comissão externa para analisar, na academia, inclusive, para analisar, para indicar o presidente do ICMBio. Não tem nada de companheirada.
Quem você quer enganar com essa história de comissão externa? São vocês que compõem a comissão externa. Você compõe o cargo da academia, você compõe tudo. E vocês fazem o famoso nós.
Eu digo mais, eu digo mais. Vou dizer mais. Eu queria dizer
o seguinte, no período...
Bom, ele não vai ouvir. Quando você fala, os outros ouvem. Você pode ouvir, não?
Você pode ouvir? Eu ouvi tudo que você falou.
Então, deixa eu terminar. Você falou um tempão, deixa eu terminar. Seja educado, no mínimo. Parece o Trump.
Não fala coisa que
calma. Seja educado. Quando nós tivemos o controle do desmatamento da Amazônia, coisa que você não sabe nem o que é, porque a sua primeira providência foi extinguir a diretoria que mantinha o plano de prevenção e controle do desmatamento.
O auge do desmatamento não foi na sua administração?
Deixa eu concluir, rapaz.
Você que gosta de falar a verdade.
Deixa eu concluir. Nós reduzimos o desmatamento de 27 mil quilômetros.
O auge de desmatamento foram nos seus anos da Marina Silva,
para 14, ministra. Eu posso terminar de falar?
Mas é verdade ou não é?
Você fale. Depois você fala. Deixa eu terminar.
Responde.
Por favor. É o mínimo. Nós reduzimos de 27 mil para 14 mil, para 4 mil. A maior redução da história. O Brasil sozinho, com essa redução, deu a maior contribuição individual para a história da Convenção de Mudanças Climáticas. Muito bem, neste mesmo período, você também não sabe, nós tivemos aumento do rebanho bovino na Amazônia e nós tivemos aumento da produção de soja na Amazônia. Nós tivemos melhoria da situação econômica na Amazônia. Nós tivemos aumento de geração de emprego e renda. Então, o que você fala...
Onde saíram esses dados? Desculpa. Dá cita a fonte.
Concreto. O que você fala não tem lé, porque você não estuda.
Cita o dado, Capobianco. De onde você tirou que melhorou a miséria da Amazônia? O IDH só piora.
Eu vou terminar em um minuto. Você nunca estudou. Você fraudou o seu diploma para dizer que tinha ido para Yale. Você nunca estudou.
Capobianco, está falando um dado que não é verdade.
Um relatório. Você não sabe do que está falando. Você não tem
você competência, formação. A gente hoje em dia não cai mais nessa ladainha.
Para dirigir o Ministério do Meio Ambiente. É tão simples quanto isso. Então você inventa um monte de lorota. Cria esse fantasma dos
eles. Desmatamento
eu nunca recebi,
foi na sua administração.
Viu, rapaz?
A pobreza da Amazônia só aumentou na sua administração.
Quando eu fui funcionário remunerado lá, tá? Foi só quando eu fui voluntário dezenas de anos junto ao Ministério do Meio Ambiente, em comissões, ajudando a formulação dessa...
Pode ser voluntário no que você quiser. O fato é que é uma grande indústria de
não,
tirar de...
Não me confunda com os seus pares.
Não, os seus pares. Quem tirou 700 milhões de reais do Fundo Amazônia e do
Supremo
foram os seus pares. Foi o seu grupo.
Não me confunda com a sua turma.
Milhões de reais do Fundo Amazônia. E a região continua sendo a mais pobre do Brasil. A região com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil é a Amazônia, do seu grupo, dos ambientalistas da Marina Silva.
Você já ouviu falar do Vale do Jequitinhonha,
não? Não gostam de nada que não seja dinheiro para o
grupo. Pelo amor de Deus, vai estudar, rapaz.
Vai você. Para isso, ninguém mais cai nessa ladainha, tanto que a Marina foi esquecida por
isso. Você tem que ser ignorante, cara. Quem é que... Ladainha de quem?
Bom, senhores, por favor.
Toda a sociedade está horrorizada com a sua gestão.
Vocês foram banidos do cenário eleitoral pela fraude que é esse discurso.
Que fraude? Qual é a fraude? que o desmatamento está aumentando é fraude? Que as queimadas estão aumentando é fraude? Aumentando
desde 2012,
que você está desmontando a legislação ambiental é fraude? Qual é a fraude? Você é uma fraude.
O desmatamento está aumentando
você
desde 2012
é uma fraude.
Está aumentando ou não está o desmatamento?
Fraude.
Bom, você, senhores, nós estamos chegando ao final.
Bom de bico, eu esqueci.
Ministro, por favor, Capô Bianco, nós estamos chegando ao final do nosso debate, a gente não conseguiu encaminhar aí uma versão aí mais produtiva, não é? Da gente ver que tem essa situação de impasse entre os ambientalistas e o Ministério do Meio Ambiente.
Não é só ambientalista, Denise, é ambientalista, setor produtivo, grandes empresas, os maiores bancos do Brasil, os fundos internacionais, não são ambientalistas.
A gente vai retomar os patrocínios.
Eu sou produtor rural, eu não sou ambientalista.
Vai acabar rapidinho essa ira toda.
Rural, sou empresário, estou horrorizado com a capacidade que esse indivíduo tem de destruir o país.
Vocês são os falsos moralistas, demagogos, hipócritas. É isso que vocês são.
Bom, o nosso debate vai ficando por aqui e vai ficar disponível nas redes para se tentar depois chegar a uma conclusão. Eu agradeço muito a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também do João Paulo Capô Bianco, que é biólogo, ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Eu agradeço muito a participação dos dois. A gente viu que tem uma situação de divergência quase total em relação às pautas ambientais, e é uma situação que está colocada. É importante para o Brasil conseguir construir uma narrativa que permita que a política ambiental favoreça o Brasil economicamente, tanto interna como externamente nas relações exteriores. Então, esperar que haja um entendimento. São 16 horas e 6 minutos e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
É quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, pois começa aqui mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM620 e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta-feira se Jair Bolsonaro deverá prestar depoimento por escrito ou presencialmente. O presidente é alvo de inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal. Lava Jato reage à fala de Jair Bolsonaro e diz que a afirmação indica falta de comprometimento com o combate à corrupção. Nesta quarta-feira, o presidente disse ter acabado com a força-tarefa por não haver corrupção no governo atual. Vendas no varejo crescem 3,4% em agosto e atingem patamar recorde. Com a quarta alta seguida, o setor superou em 8,9% o patamar de fevereiro, eliminando as perdas da pandemia. E Flor de Lis se apresenta para colocar tornozeleira eletrônica após ser intimada. A deputada federal é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. E presidente Donald Trump se recusa a participar de debate virtual e classifica formato proposto como ridículo. O encontro remoto foi agendado pela comissão organizadora para o dia 15 de outubro. Agora são 4 horas e 12 minutos e o Supremo Tribunal Federal começou a decidir nesta tarde se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencialmente ou por escrito sobre a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Quem vai acompanhar com a gente o julgamento ao vivo e também vai bater um papo aqui é o Marcelo Matos, que está a postos em nossos estúdios ao vivo. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes e internautas da Jovem Pan. Exatamente como você disse, né? O julgamento já começou e tem detalhes importantes. É o último julgamento praticamente de Celso de Mello. O decano da casa está deixando o Supremo Tribunal Federal na semana que vem. E, portanto, como contrariar Celso de Mello também nessa questão? Então, uma situação bastante complicada para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro. Está em jogo o que, Lívia? Ele está julgando aquele recurso. Quando o ministro Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, falou em interferência do presidente Bolsonaro em relação à PF e também às suas ações, e naquela oportunidade o inquérito foi aberto a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com essas denúncias. Ele apurou e ele acolheu essas denúncias, e agora estamos no julgamento. Celso de Mello quer o depoimento de Jair Bolsonaro pessoalmente. Vamos acompanhar agora, então, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal ao vivo.
Auditiva ou não fala. Em todos os demais casos, de lege ferenda, as inquirições deveriam ser sempre orais, portanto, afastado do parágrafo 1º do 221 do CPP, que se refere, no entanto, estritamente às testemunhas, sem prejuízo de manter-se a prerrogativa residual e razoável e que certas autoridades possam fixar dia, hora e lugar para seus depoimentos. Não podemos prescindir da oralidade no processo penal. Não podemos prescindir da oralidade no processo penal como elemento instrumental para um processo justo e um contraditório efetivo. E fecha-se as aspas. Como bem ressaltado pelo eminente Procurador Regional da República, Vladimir Aras, nesse artigo retromencionado, o interrogatório prestado oralmente pelo chefe de Estado, que seja objeto de investigação, constitui possibilidade prevista no direito comparado, como sucedeu, como acabo de mencionar, um caso envolvendo o próprio presidente dos Estados Unidos da América, que foi interrogado diretamente, pessoalmente, oralmente, pelo promotor especial. E que respondeu...
Muito bem, o ministro Celso de Mello, ele é o relator desse caso, por isso que ele está falando também, está apresentando o seu voto, né? Ele ordenou que o presidente Bolsonaro prestasse esclarecimentos pessoalmente. Esse julgamento, como nós dissemos, é o último do decano, em plenário. Vocês percebem, quem nos acompanha por imagens, que o plenário é virtual, não é o plenário do Supremo, ele participa até de uma maneira remota, né? Ele vai deixar a corte na semana que vem, dia 13, então fica a expectativa, quem irá contrariá-lo? Ele recebeu homenagens ao longo dessa semana, da segunda turma, a qual ele faz parte, o plenário da casa também, onde rendeu-lhe novas homenagens. E esse depoimento é parte aí do inquérito, então, como nós dissemos, que investiga a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Foi aberto, então, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, após a denúncia do ministro Sérgio Moro. E houve a licença médica do Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio assumiu esse caso e ele resolveu submeter ao plenário virtual. Aí Celso de Mello voltou da licença, e ele retomou o processo e pediu para que houvesse análise do plenário da casa com os 11 ministros, é o que está acontecendo hoje. O governo entrou com uma ação para que Bolsonaro ele possa justamente fazer as suas explicações por escrito, cita o caso do presidente Michel Temer, mas Celso de Mello já diferenciou esse caso do atual caso de Bolsonaro, então nós vamos continuar acompanhando. Normalmente os votos do ministro Celso de Mello são longos, extensos, não levam horas e horas e horas, então fica a expectativa se o julgamento vai ser encerrado ou não ainda nesta quinta-feira. Nós vamos continuar acompanhando e daqui a pouco voltamos com outras informações, Lívia.
Marcelo, e não é só o ministro Celso de Mello que quer que o presidente Jair Bolsonaro vote presencialmente. O ex-ministro Sérgio Moro, é claro, também quer, né? Ele faz a defesa para que o presidente Jair Bolsonaro faça esse depoimento, seja ouvido presencialmente, não por escrito, no inquérito. Inclusive, ele fez uma petição, os advogados, né, do ex-ministro Sérgio Moro, alegando que, como investigado, o presidente não teria o direito de usufruir da possibilidade aberta pelo Código de Processo Penal, que prevê para algumas autoridades o depoimento por escrito em casos que figurem como testemunhas ou vítimas. Então, Marcelo, qual que é a expectativa também dos votos dos outros ministros? Será que a gente, ali pela linha dos outros ministros, a gente pode ter algum chute, né, alguma opção?
Então, Lívia, como é o último julgamento praticamente do ministro Celso de Mello, ele já recebeu homenagens ao longo dessa semana da segunda turma, a qual ele faz parte, né, do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente, da ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski e também o ministro Fachin. Ontem recebeu uma homenagem do ministro Luiz Fux, que é o presidente atual do Supremo Tribunal Federal. Então, a situação para o presidente Bolsonaro encontra-se nesse seguinte cenário, né? Quem irá contrariar Celso de Mello justamente na sua saída do Supremo Tribunal Federal? Ainda com ele sustentando dessa forma a legalidade para a qual o presidente Bolsonaro deve atentar e fazer esse depoimento, portanto, pessoalmente. Então, eu acredito que vai ser difícil aí reunir votos contrários ao ministro Celso de Mello nessa questão, Lívia.
Marcelo, por enquanto, né, a gente fica aqui no campo das expectativas, certamente acompanhando qualquer novidade, você volta aqui com a gente.
Até mais.
Até mais. Agora são 4h19 e após polêmica sobre o fim da Operação Lava Jato, Bolsonaro exalta o trabalho da Polícia Federal. Quem tem mais informações direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro começou a agenda de compromissos oficiais cedo nesta quinta-feira. Ele deixou o Palácio da Alvorada por volta de 7h30 da manhã para participar da cerimônia de formatura de novos agentes da Polícia Federal aqui em Brasília. No discurso que fez durante a cerimônia, Bolsonaro disse que é a prova viva do bom trabalho feito pela PF. Ele lembrou da ação rápida dos agentes que o socorreram quando ele sofreu aquele atentado em Juiz de Fora e do orgulho que tem do filho Eduardo, que é concursado da corporação. O presidente disse também que o trabalho da Polícia Federal contribuiu para que ele fosse eleito e afirmou que o governo dá todo o apoio ao combate à corrupção.
Como temos aqui o ministro da Justiça, André Mendonça. Me desculpe, muito, mas muito melhor do que o outro que nos deixou há pouco tempo. E a prova está aí. Recorde de apreensões de drogas, de recursos, de prisões de bandidos, entre outros. Isso é muito bom para todos nós. Isso dá esperança para o Brasil. E eu não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado.
Bom, é bom a gente lembrar que a declaração do presidente em apoio ao trabalho da PF no combate à corrupção aconteceu aí menos de 24 horas após ele dizer aqui no Palácio do Planalto que acabou com a Lava Jato. Em uma cerimônia realizada ontem à tarde aqui no local onde o presidente trabalha, o presidente afirmou que acabou com a operação porque no governo dele não há corrupção a ser investigada.
Que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
Olha, essa declaração do presidente repercutiu entre diversas autoridades e também entre entidades voltadas justamente à área do combate à corrupção. O próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se manifestou, dizendo que as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. O ex-ministro ainda questionou: valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? O vice-presidente, general Hamilton Mourão, explicou a declaração dada ontem por Bolsonaro. Segundo ele, a ideia do presidente era deixar claro que, no atual governo, não há casos de corrupção. Mourão garante, no entanto, que as investigações em curso devem continuar.
O que acontece é o seguinte: como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue, né? Mas no nosso governo não tem esses casos.
Mas há um apoio, então, do governo para que a operação siga?
O que está sendo investigado continue. É isso que o presidente quis dizer e deixou claro.
Bom, só para a gente concluir aí a informação sobre a agenda presidencial desta quinta-feira. Logo após a cerimônia lá na PF, o presidente veio aqui para o Palácio do Planalto para participar da 37ª reunião do Conselho de Governo, que reúne todos os ministros de Estado. O encontro durou até mais ou menos meio-dia e as informações são de que não foram tratados assuntos específicos, como, por exemplo, a nomeação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, a escolha do substituto de Jorge Oliveira da Secretaria-Geral ou a criação do programa Renda Brasil. Cada ministro fez apenas um balanço de como andam os trabalhos de cada pasta, mas de forma mais generalizada, já que os temas mais polêmicos são discutidos em grupos menores. E aí, por volta de 1h, Bolsonaro embarcou para a cidade de Breves, no Pará, onde cumpre a agenda ao longo desta sexta-feira.
Muito obrigada, Antônio. Federação Brasileira dos Bancos classifica como antirreforma a possibilidade de aumentar a carga tributária no Brasil. A crítica é endereçada ao governo, que cogita criar um imposto digital para compensar reduções na folha de pagamentos. No total, 3 propostas tramitam no Congresso e uma das matérias foi enviada pela equipe econômica, mas ainda sem a nova cobrança. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, defende uma reforma mais ampla e volta a atacar a criação de tributos.
Há propostas, inclusive, de criação de novos impostos, o que eu entendo como uma antirreforma e não uma reforma tributária. Nós precisamos entender que há decisões importantes que são tomadas com base no modelo tributário. Decisões relacionadas com a produção, com o consumo, com o investimento. Essas decisões precisam ser tomadas em função da lógica econômica.
Na opinião de Isaac Sidney, da FEBRABAN, as propostas que unificam os impostos, inclusive os estaduais, são as mais adequadas. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, destaca que a população desconhece o cenário tributário.
Eu, como sócio desse condomínio chamado Brasil, eu também gostaria muito de saber onde o meu imposto está indo e de que forma ele está sendo usado. Então, eu acho que você teria um apoio muito maior da sociedade em geral se isso estivesse claro. É também, numa reforma tributária, a gente não pode estar pensando somente na conta. A gente tem que estar pensando também no resultado.
Em meio à pressão dos empresários, como José Carlos Martins, da Construção Civil, parlamentares se dividem sobre a reforma. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, aposta na aprovação das mudanças tributárias ainda em 2020.
A chance de 0 a 10 dela passar este ano é 10. Ela passará. E talvez toda a insegurança das pessoas com relação à reforma tributária é que ele vê no sistema tributário atual algo tão complexo que ele não pode imaginar que seja capaz de transpor isso para um processo simplificado que todo mundo compreenda. Ele não compreende isso.
Ao contrário do deputado Alceu Moreira, do MDB, o senador Orivisto Guimarães acha impossível aprovar a reforma nesse ano. O parlamentar do Podemos avalia que compreender as mudanças tributárias é difícil.
Eu concordo com o deputado Alceu Moreira que tem muita gente que não lê e quer criticar. Quero dizer ao deputado que eu li as duas. Sou economista, mas não é fácil de entender nenhuma nem outra. E as dúvidas realmente são muitas. Bom, é o pontapé inicial. Não sou otimista. Acho que a reforma tributária não será aprovada esse ano.
O senador Orivisto Guimarães acredita que o Brasil precisaria de uma espécie de plano real para reduzir os tributos. O parlamentar se refere à forma como a hiperinflação foi combatida na primeira metade dos anos 90. Agora são 4h26 e o comércio varejista cresce em agosto e atinge o maior patamar de vendas em 20 anos. Os detalhes a gente confere com o Rodrigo Viga.
Exatamente. O comércio varejista brasileiro surpreendeu e agora em agosto bateu recorde. Atingiu o nível mais alto da pesquisa mensal de comércio do IBGE que iniciou lá atrás. Começou no ano 2000. Esse patamar recorde foi alcançado após um crescimento na ponta da margem em agosto de 3,4% em relação ao mês de julho. Foi a quarta taxa consecutiva apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor varejista foi ao fundo do poço no bimestre março-abril, com quedas agudas provocadas aí pelo isolamento em razão da pandemia de Covid-19. Depois veio numa trajetória de recuperação em maio, junho, julho e agosto, atingindo um patamar recorde. Até então, o nível mais alto era em outubro de 2014. Na ponta, agora em agosto, houve crescimento em 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE. Ah, um detalhe importante, a taxa de agosto de 3,4% é a mais alta também para meses de agosto, desde o início da série histórica lá atrás em 2000. Como eu ia dizendo, 5 das 8 atividades pesquisadas cresceram, segundo o IBGE. As exceções foram supermercados, por conta da alta de preços de alimentos, artigos farmacêuticos e ainda a venda de livros, jornais, revistas e papelarias. Esses dois últimos são segmentos bastante instáveis, bastante voláteis. Ora, eles sobem bastante, depois caem abruptamente. É preciso ver num período mais longo, mais espaçado. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, segundo o economista do IBGE, Cristiano Santos, esse patamar recorde alcançado em agosto tem basicamente duas justificativas. A taxa de juros, que está num patamar bem baixo, que tem, de certa forma, barateado o crédito no país e, principalmente, o auxílio emergencial de R$600, que injetou recursos, grana, na veia das pessoas, puderam não só comprar bens de primeira necessidade, mas o que o IBGE tem observado, segundo Cristiano Santos, é também algumas pessoas comprando artigos de uso pessoal, roupas, acessórios e realizando pequenos reparos, pequenas obras em casa.
Essa sequência de 4 variações positivas no comércio varejista coloca o patamar de agosto num nível recorde, ultrapassando o patamar anterior, que era de outubro de 2014. Agora, o nível recorde de agosto já está 2,6% acima do patamar anterior, que era de outubro de 2014.
Lembrando que em agosto o auxílio emergencial ainda era de R$600, com a redução mais recente para R$300, isso deve ter alguma influência, algum impacto na massa salarial, no poder de compra dos consumidores ao longo dos próximos meses. Na comparação de agosto desse ano com agosto do ano passado, as vendas cresceram 0,12% no ano. O comércio varejista tem queda de 0,9%, mas em 12 meses já opera no terreno positivo, alta de 0,5%, segundo o IBGE. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4h30. Vamos falar do cenário internacional. Ontem nós tivemos o debate entre a vice-presidente Kamala Harris e Mike Pence. E o próximo debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos será feito de forma virtual. A decisão foi feita pela Comissão Americana, que determina as regras dos enfrentamentos da campanha presidencial. No entanto, o atual presidente Donald Trump afirmou logo que não participará do debate por ele ser virtual, o que considera ridículo. De acordo com a comissão, a decisão pelo formato remoto ocorre por causa da recente contaminação de Trump pelo novo coronavírus. Ainda assim, em entrevista ao canal Fox Business, o presidente disse que a comissão estaria tentando proteger o seu rival, o democrata Joe Biden. O segundo debate entre republicano e o Biden está marcado para daqui uma semana, na próxima quinta-feira. O primeiro encontro entre os dois foi na semana passada, no dia 29. 3 dias depois, Donald Trump confirmou o diagnóstico positivo de infecção. Joe Biden testou negativo para o coronavírus. Agora nós vamos para um rápido intervalo. O Jovem Pan Agora volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan Agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o empresário Nizam Guanais em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9h30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. Jovem
Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan Agora. Neste momento são 4 horas e 34 minutos, faz 19 graus aqui na capital de São Paulo. A temperatura caiu bem de ontem para hoje, deu uma refrescada, um alívio naquele calorão. E no Rio de Janeiro faz 26 graus neste momento. E a Uninove abre consultas médicas gratuitas aqui em São Paulo. Quem tem mais informações para a gente, que foi a campo conferir, é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui na Uninove da Vila Maria, em São Paulo, para falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que deixaram as consultas médicas que não eram urgentes para depois, durante a pandemia. Quem fez isso já pode voltar, sim, a marcar agora essas consultas de forma segura. Aqui, por exemplo, nessa unidade da Uninove, são atendidas 8 especialidades, entre elas pediatria, psiquiatria, dermatologia e todas de forma gratuita. Tem bastante vaga por aqui, tem vaga sobrando, justamente porque as pessoas pararam um pouco de vir, né, durante a pandemia, por medo, mas agora, com a flexibilização, a expectativa aqui da Uninove é retomar essas consultas, então. São mais de 2.000 vagas por mês para ser atendido aqui na unidade da Vila Maria, nessas 8 especialidades. Lembrando que também dá para tomar vacina por aqui. As vacinas disponibilizadas pelo SUS também são dadas aqui nessa unidade. E para me explicar um pouquinho como que isso acontece, essas consultas são todas feitas pelos alunos aqui da Uninove, com supervisão dos professores, é que eu conversei com o coordenador aqui da clínica, Paulo Marvulli, e ele me explicou um pouco como é o funcionamento dessas consultas. Vamos ouvir. Paulo, me conta um pouquinho quais que são as especialidades que vocês atendem aqui na unidade da Vila Maria.
Aqui na unidade da Vila Maria nós temos uma clínica de atenção primária, onde vários cursos da área de saúde prestam assistência gratuita à população. No curso de medicina nós temos o atendimento básico. Dentre as especialidades nós temos clínico geral, pediatria, ebiatria, que é uma especialidade que atende um foco direcionado à questão do adolescente, a fisiatria, ginecologia e além do trabalho multiprofissional. Então, nós temos o curso de nutrição, fisioterapia, enfermagem e demais cursos, além da residência multiprofissional, que atendem de uma forma integral o paciente. Né? Então, se a pessoa chega com uma queixa e precisa, num clínico geral, por exemplo, e ele precisa de um atendimento com o nutricionista, ele faz o agendamento no mesmo dia. A mesma coisa com a psicologia, a mesma coisa com a fisioterapia.
E além disso, também tem vacinação aqui, né?
Nós temos uma sala de vacina, igualmente as salas de vacinas da rede municipal, né? As vacinas seguem o mesmo rigor do calendário vacinal da rede, com todos os rigores de conservação e aplicação, seguindo todos os métodos, tá? Aberta à população e atinge principalmente a população adulta, idosa e infantil.
E além disso, o Paulo estava me dizendo que aqui também tem farmácia. Então, quando uma pessoa vem aqui, ela consegue assim, todo o atendimento que ela precisa.
Sim, uma das preocupações da formação do aluno em saúde na Uninove é essa, olhar o paciente de uma forma integral. Então, o curso de farmácia, ele possui 5 farmácias universitárias em todas as unidades da cidade de São Paulo. Então, o usuário, quando ele passa numa consulta médica e recebe uma prescrição, ele não precisa necessariamente se deslocar até uma unidade básica de saúde para receber essa medicação. Ele passa no guichê da farmácia universitária e, no mesmo dia, ele já tem acesso à medicação e começa seu tratamento.
Como a gente estava dizendo, então aqui são 8 especialidades, tem até farmácia, mas se eu precisar de alguma coisa que não tem nessa unidade da Vila Maria, eu sou encaminhada?
Exatamente, né? Essa clínica em específico na unidade da Vila Maria é um serviço de atenção primária, ou seja, que resolve a maior parte dos problemas de saúde da população, mas sempre existem aqueles casos que precisam de uma avaliação mais minuciosa e de um especialista. Na unidade da Vergueiro nós temos um nível secundário de atenção, então nós temos várias especialidades, dentre elas oftalmologia, cardiologia, reumatologia, pneumologia e várias outras que fazem esse apanhado geral e consegue dar uma visão um pouco mais ampla na saúde dessa população.
E como que eu faço para me inscrever, para agendar uma consulta?
Os mecanismos de inscrição são três, basicamente. O que está sendo mais utilizado no momento é o site da Uninove, né, onde você entra, né, no www.uninove.br. Existe uma página com os dados básicos que a gente precisa para inscrição. A pessoa preenche esses dados, escolhe a área que ele quer ser atendido. E esses dados são encaminhados diretamente para a recepção da clínica. A pessoa recebe uma ligação confirmando data e horário para o atendimento escolhido, tá? Fora isso, nós temos um canal por telefone também, que é o 2633-9301, que a população pode ligar das 7 às 22 horas todos os dias, ou presencial, se a pessoa preferir. Também temos, no mesmo horário de funcionamento, nós temos os recepcionistas fazendo atendimento para quem tem esse interesse.
Muito bem, então são três canais aí que a gente pode marcar essas consultas gratuitas pelo site, pelo telefone ou presencialmente. Lembrando também que a Uninove não tem então só essa clínica aqui na Vila Maria, mas outras duas unidades ainda com mais especialidades. E vale a gente ressaltar que todos os atendimentos estão sendo de forma segura, sendo feitos de forma segura e seguindo aí os protocolos de higiene e distanciamento contra a Covid-19. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Bia. E o Incor já realizou mais de 5 mil atendimentos por meio da telemedicina. Destaque de Vitor Moraes.
Por conta da pandemia, o Instituto do Coração resolveu criar no mês de março um curso online de telemedicina e tele-UTI para auxiliar, para capacitar profissionais da área da saúde, então médicos, enfermeiros e também fisioterapeutas que não tinham familiaridade com essa doença. A gente conversa agora com o coordenador do curso de telemedicina tele-UTI do INCOR, Dr. Carlos Carvalho, e também diretor de divisão de pneumologia aqui do INCOR. Doutor, obrigado por falar com a Jovem Pan. Essa criação desse curso foi muito importante para poder capacitar aqueles profissionais que não tinham essa familiaridade, né, doutor?
Isso, com certeza. Veja, o estado de São Paulo dobrou até um pouco mais o número de leitos de UTI nessa época da pandemia. E não existiam profissionais de saúde prontos para atender esses pacientes graves. Então havia necessidade, além de se criar os leitos de UTI, além de se comprar ventiladores, havia necessidade de se capacitar as pessoas. Então nós montamos um curso ao longo do mês de março, discutindo com vários especialistas na área. Esse curso foi alocado num portal da Secretaria da Saúde, num portal aqui do Hospital das Clínicas, de acesso gratuito, e fazíamos então a discussão das aulas desse curso, de pequenos tutoriais que ensinavam desde lavar a mão até entubar o paciente e ele melhorando o momento da extubação desse paciente. Então, esse curso foi aplicado hoje nesses portais. Eles já receberam mais de 120 mil pessoas, acessaram esses portais, pessoas da área da saúde, e a partir daí criamos a teleconsultoria. Então, a partir disso, começamos a fazer visitas diárias com esses médicos desses hospitais da Secretaria da Saúde, e até agora nós fizemos mais de 5 mil atendimentos para mais de 700 pacientes que estamos monitorando no estado de São Paulo.
E agora, doutor, que a gente pode falar que a Covid está mais controlada no estado de São Paulo, na capital, esse curso ele vai ser expandido para outras especialidades, né?
Isso, agora estamos fazendo adaptações não só para atendimento de insuficiência respiratória para pacientes com Covid-19, mas para atendimento de outras causas de insuficiência respiratória, e também estamos ampliando, estamos discutindo com a Secretaria da Saúde a ampliação desse atendimento, manter essa rede com essa estruturação, mas atendendo casos, por exemplo, de infarto do miocárdio, casos de traumas, casos de derrames cerebrais, casos de infecções, septicemia, infecções graves. Então, a ideia é manter essa estruturação dessa rede para, se eventualmente no futuro tivermos outras situações críticas como essa pandemia, a estrutura já está montada e a ação do Estado, a ação da saúde vai ser rapidamente possível.
Aí, portanto, doutor Carlos Carvalho, obrigado, doutor, por atender a Jovem Pan. Pois é, um curso muito importante que está sendo feito, que foi proposto aqui pelo INCOR. Volto com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Vitor. E agora a gente volta para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre as operações policiais por lá. Viga.
Uma quinta-feira de tempo ruim, chuvoso, acidente de trânsito, queda de árvore, problema no fornecimento de energia, já tivemos rajada de vento de mais de 60 quilômetros por hora. E ainda, amigos ouvintes internacionais da Jovem Pan, fato, se não inédito, diferente por aqui. Duas frentes frias em uma mesma semana. Carioca não está muito acostumado, mas deu para dar uma aliviada, porque os últimos dias aí desse início de primavera tinham sido de primaverão. Termômetros perto dos 40, acima dos 40 na sexta-feira passada. Recorde calor no ano, sensação térmica de quase 50 graus. Temperatura também fervendo, elevadíssima, independentemente do clima, quando o assunto é criminalidade, violência e atuação de polícia e Ministério Público no combate aos criminosos. Várias operações acontecendo nesta quinta-feira. Uma delas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os alvos, três milícias que disputavam uma mesma região lá na Baixada. Eles exploravam os mais diversos tipos de serviço. Mas o que chamou a atenção nessa operação, para cumprir 25 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão, alguns dos alvos já estavam presos, mas dentro da cadeia ditavam as regras, foi o fato dessas milícias atuarem em outros ramos, até então considerados incomuns. Sequestro de pessoas e também roubos a caixas eletrônicos. Na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o alvo foi a principal facção criminosa aqui do Rio de Janeiro, aquela de duas letras, que faz a ponte, a interseção, com cidades mineiras. Nove mandados de prisão em busca e apreensão foram expedidos. Número 2 da quadrilha, lá em Rio das Flores, no interior do Rio de Janeiro, na divisa com Minas, foi preso do lado de cá. Do lado de lá, a mulher do chefão do tráfico também foi detida. O marido, ao perceber a chegada da polícia, fugiu de cueca pela mata. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, nós temos outras operações acontecendo aqui no Rio de Janeiro, mas uma chamou bastante a atenção: a prisão de uma quadrilha especializada em tráfico de animais e flora marinha. Tubarões, arraias, corais eram recolhidos do litoral do Espírito Santo, especificamente na cidade de Marataízes, e eram levados de forma ilegal para Cabo Frio. Lá havia depósitos também irregulares, que eram bases para a venda desses peixes, desses animais e desses corais. E eles eram vendidos a peso de ouro para Santa Catarina, São Paulo e outros estados brasileiros. Há suspeita, inclusive, de que eram enviados para outros países aqui do continente e também até mesmo para o velho continente e para a Europa. Dois integrantes da quadrilha foram presos. O cabeça do bando está sendo procurado. Esses animais e a flora que sobreviveram foram trazidos aqui para o Rio de Janeiro e já estão no Oceanário, no Aquarrio, recebendo todo o tratamento necessário de biólogos e pessoas que trabalham neste ramo, né, para tentar preservar essas espécies que eram roubadas, pescadas, retiradas do litoral capixaba, trazidas para o Rio de Janeiro e depois comercializadas com várias cidades, estados e até países. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
As informações do Rodrigo Viga, agora são 4h47. E a deputada federal, Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, foi até a sede da administração penitenciária em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, para colocar a tornozeleira eletrônica. A parlamentar chegou às 3 da tarde ao local e ficou cerca de 10 minutos por lá. Vale lembrar que o prazo estabelecido pela justiça se esgotava às 5 da tarde. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019. Ela não foi presa por ter imunidade parlamentar, mas há um processo correndo em Brasília por quebra de decoro que pode ocasionar na perda do mandato dela. O processo já foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E no último episódio da série de reportagens sobre a violência policial no Brasil, o repórter Leonardo Martins traz as possíveis saídas para começar a solucionar esse problema na segurança pública.
Após uma série de episódios de violência, o governo de São Paulo iniciou um programa de retreinamento para todos os policiais militares do estado, em junho. O curso durou um mês com discussões sobre métodos de abordagem. Na ocasião, o governador João Dória afirmou que a ação coibiria a existência de maus policiais.
Para que possamos retreinar todo o comando das nossas tropas para evitar que este 1% de maus policiais que insistem em utilizar a violência desnecessária junto à população, possam compreender que isto não é aceitável na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Mas é consenso entre os especialistas que a solução para a violência policial no Brasil não é simples e passa por uma série de mudanças. Segundo os pesquisadores e coronéis, as mudanças devem acontecer dentro do batalhão e também fora dele.
A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, afirma que o primeiro passo para os governantes é reconhecer que a violência policial é um problema a ser resolvido.
As respostas que a gente tem do Estado e da própria corporação são muito no sentido de que eles não compactuam com desvios, e a gente sabe o que no final das contas acontece, né? Esse policial envolvido na ocorrência, ele vai ser afastado, eventualmente ele vai ter uma prisão preventiva decretada, daqui a pouco ele vai ser solto, vai ser reintegrado, vai ser deslocado para um batalhão de outra área e vai voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido.
O coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Glauco Carvalho, diz que os comandos devem repensar o modelo de patrulhamento.
Não é justo, não é correto as áreas mais distantes, as áreas mais pobres, as áreas mais vulneráveis não terem a mesma distribuição de policiamento que tem as áreas nobres.
Ex-secretário nacional de Segurança Pública, o coronel José Vicente defende a atenção maior com agentes que se envolvam em confrontos.
Outro aspecto que eu ressalto importante é que policiais que reiteram ações letais, eles devem ser retirados das ruas. Não é normal que isso aconteça. E cada caso de letalidade, também repetindo uma providência que foi adotada lá em 1998, 99, que todo policial que está envolvido em ação de letalidade deve ser recolhido para exame das suas condições psicológicas.
Segundo a pesquisa mais recente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em 2013, o Brasil tem mais de 425 mil policiais militares e quase 118 mil policiais civis. A proporção é que havia um PM para 473 habitantes e um policial civil para cada 1.790.
Agora são 4h51 e, como destacamos na abertura desta edição, o Supremo Tribunal Federal começou a decidir nesta tarde se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencialmente ou por escrito sobre a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Então eu volto a conversar com Marcelo Matos ao vivo, que tem mais atualizações pra gente. Boa tarde, Marcelo. Como é que tá o andamento do julgamento?
Muito bem, Lívia e também ouvintes internautas, o ministro Celso de Mello, que é o relator do caso, é o decano, vai deixar o Supremo na próxima semana. Ele concluiu a sua votação e ele reforçou novamente, então, que Jair Bolsonaro, presidente, vá depor pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal. Isso também poderá, um delegado da Polícia poderá ir ao Palácio do Planalto para ouvir o presidente. Ele sustentou, inclusive deixou claro o seguinte, ó, ninguém está acima da Constituição. Ele fundamentou o seguinte: Bolsonaro não é testemunha, ele é investigado nesse processo, e mais uma vez fundamentou o decano da corte que o presidente deve pessoalmente ele ser indagado por uma autoridade da Polícia Federal. O caso, qual é o caso? O caso é que foi aceito o inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República, o procurador Aras, após a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, quando ele saiu do ministério, falando em interferência do presidente Bolsonaro em relação à Polícia Federal, às operações. Isso está sendo avaliado. Então, o decano deixa a corte hoje, ele fez um longo voto e agora fica a expectativa da votação dos demais ministros. hoje, né, quem iria contrariar Celso de Mello no seu julgamento final, né? Mas se o julgamento não terminar hoje, na semana que vem, segunda-feira é feriado, na retomada do julgamento, aí poderia a situação ser diferente. Mas hoje, o julgamento agora teve um intervalo, se ele prosseguir realmente, aí vamos conhecer a opinião dos demais ministros e se eles hoje votariam na última votação de Celso de Mello em plenário.
Tá bem, Marcelo, estaremos de olho ao longo da programação. Realmente é um processo longo, mas a gente está aqui a postos para deixar os nossos ouvintes e espectadores bem informados. Muito obrigada e até mais.
Até mais.
Agora são 4h54, vamos para o interior de São Paulo. A cidade de Rio Preto, no interior paulista, é coberta por nuvem de fumaça das queimadas do Pantanal. Quem tem mais informações da situação por lá é o Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, as regiões norte e nordeste do estado de São Paulo sofrem desde o início da manhã desta quinta-feira com uma densa camada de fumaça proveniente de queimadas que acontecem nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Pantanal brasileiro. Cidades como São José do Rio Preto, Marília, Catanduva, Araraquara e Ribeirão Preto sofrem com esta fumaça. Segundo a CETESB, esta nuvem tem cerca de 5 a 8 vezes mais poluentes do que o indicado como ideal pela OMS. E mais, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, essa nuvem deve ser dissipada apenas na próxima segunda-feira. E também faz um alerta à Defesa Civil para a qualidade do ar em todas estas cidades. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
Bom, agora são 4 horas e 55 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você continua com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias, todo o nosso time de comentaristas analisando, inclusive, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu te espero amanhã às 4 horas da tarde. É claro, se você quiser rever qualquer reportagem, qualquer notícia dessa edição, é só acessar o nosso aplicativo Panflix. É muito fácil de baixar, está disponível na sua loja de aplicativos, tanto do Android quanto da Apple Store. E aí você baixa, é gratuito, você vai adorar. Te espero amanhã, então. Até mais, obrigada pela companhia, pela audiência.
Jovem Pan, agora.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o empresário Nizam Guanais em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan, e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.